Estes são os nossos momentos GPS. A sugestão é que os possas utilizar como ponto de partida para uma reflexão e talvez reformulação das tuas coordenadas. Nesta viagem da parentalidade não conjugal e do divórcio consciente, recalcular a rota é essencial e desfrutar do caminho também.
Porque a minha perspectiva, ou seja, os meus comentários vão sempre na tentativa de dar a perspectiva do bebê.
Boa.
Se eu fosse um bebê de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses e tivesse os meus pais nesta situação, o que é que eu diria se pudesse falar? Como é que os bebés reagem e falam nestas circunstâncias? Os bebés expressam e sentem e pensam de forma não verbal a maior parte das vezes, não é? Sobretudo quando até 1 ano de vida, 1 ano e pouco, e a partir daí de forma ainda não completamente clara em termos verbais, mas eles têm formas de comunicar e capacidade de sentir e de formar relacionamentos íntimos e seguros e de explorar o ambiente e de aprender. Portanto, os bebés têm estas competências, mas estas competências que eles trazem consigo no nascimento precisam e requerem cuidados adequados por parte dos seus cuidadores, pois isto é mesmo fundamental para a construção de uma vida saudável, tanto fisicamente como psiquicamente. Em situações de conflito, e aqui é importante depois distinguir aquilo que é o normal conflito que traz esta mudança do nascimento e um conflito que já ultrapasse esse normal, e portanto aqui será importante identificar e perceber e clarificar em que posição ou em que intensidade está o conflito, não é? E o conflito não é necessariamente, ou seja, a nossa vida tem conflito e portanto o conflito é uma coisa que faz parte da vida, e muitas vezes o conflito permite que haja uma nova adaptação, mudanças importantes a fazer, e isto só acontece quando há diálogo, compreensão de parte a parte. Portanto, requer aqui trabalho. Conflito, é bom nós pensarmos que vai implicar aqui uma necessidade de trabalhar sobre questões que não estão bem. E isto vai necessariamente levar-nos aqui a um ponto em que é preciso conversar sobre as dificuldades. E logo aqui nós sabemos que há muitas dificuldades, muitas vezes por parte da mãe em pedir ajuda, por parte do pai em verbalizar que se sente excluído. Eu estou a fazer assim um bocadinho de clichê, porque são às vezes as coisas mais comuns que vão aparecendo na dinâmica de um casal que se torna pai e mãe, e portanto há o nascimento aqui também de um subsistema coparental. E estes conflitos é bom, e muitas vezes resolvem-se até com apoio de família, ou não, ou podem se intensificar, ou podem durar mais ou menos tempo, e isto pode persistir, ou pode ir, de facto, as famílias vão encontrando aqui estratégias e alternativas para ir lidando com isto, que é o que acontece na maior parte dos casais, certo?
Certo.
Portanto, isto, a pessoa, o pai, a mãe, passam a maior parte das vezes por estas situações e ultrapassam as dificuldades e conseguem dar continuidade a um processo de desenvolvimento normal e de acudir às necessidades do bebê e de, enfim, isto é feito, nós estamos preparados para isto, ok? Estamos preparados para conseguir sobreviver e não só sobreviver, viver bem com isto. O problema é quando estas coisas ganham uma intensidade de conflito aberto ou de conflito manifesto. Aí é preciso, talvez, tentar perceber um bocadinho melhor o que é que se passa e tentar apoiar o melhor possível. Quando o poder de negociação se perde por algum motivo e há, de facto, chegamos aqui a um ponto de ruptura, ou seja, de separação, pode ser problemático, sobretudo nas situações em que há conflitos e disputa de custódia. O que é que nós vemos a maior parte das vezes? É que as necessidades dos bebés são muito frequentemente negligenciadas em detrimento das prioridades e dos direitos dos pais. não são tidas em consideração as necessidades do bebê, são esquecidas, são negligenciadas, não são tidas em conta. E nesta altura, às vezes pode ser importante identificar, nomear, dar a conhecer, especificar novamente as necessidades e os direitos do bebê pequenino, e tanto a título individual, mas até também ir chamando a atenção no contexto da comunidade, no contexto social, até no contexto em que as políticas são organizadas e construídas para proteger os mais pequeninos, sobretudo nas situações em que isto pode ser ameaçado, situações de stress, de trauma, mas também numa situação de separação e de divórcio, porque isto é uma situação, pode ser uma situação de stress para um bebê. E porquê? Porque um bebê está numa fase do seu desenvolvimento em que precisa, sobretudo, de continuidade, de consistência, de cuidado, de proximidade. Isto são necessidades básicas do bebê e que precisam de ser atendidas nestes momentos, e quando não são, isso vai ter prejuízo para o bebê. E portanto, quando nós falamos assim genericamente em situações de divórcio, há muitas coisas que cabem nesta situação, porque o divórcio, a separação, pode ser de facto uma experiência também ela disruptiva, na medida em que causa mudança, em que é geradora de mudança, mas não tem que ser traumática. Não tem que ser traumática. E para não ser traumática, parece-me que é preciso haver diálogo, poder de negociação, cedência de parte a parte, com conhecimento do que são as necessidades do bebê. Não sei se respondi.
Posso lhe dizer, doutora Cláudia, como é que interpretei o que entregou aqui? Mais do que se os pais estão juntos ou se estão separados, é como é que lidam com estas dificuldades da coparentalidade, que na verdade vai ter que ser vivida tanto num contexto de casal como num contexto de separação e divórcio. Ou seja, a nossa parentalidade, seja conjugal, seja não conjugal, vai sempre envolver, pode, vai, é forçoso que envolva algum conflito do ponto de vista relacional. Seja nos cuidados do bebê, seja na interação entre os pais, seja no estilo parental que estamos a descobrir que cada um tem. Portanto, nós também nos estamos a descobrir como pais, não é? Nesta relação com o nosso bebê. O meu parceiro ou a minha parceira, neste novo papel de mãe ou de pai, eu também estou a descobrir uma faceta nova daquela pessoa que eu não conhecia até o momento de termos o nosso filho. Bem, e nesta descoberta um do outro, e nesta descoberta do seu papel na relação
É verdade.
com o nosso bebê, estamos-nos a descobrir. O conflito é inevitável. E gostei muito como pôs a questão do conflito como a chave também para o desenvolvimento e o conhecimento da família. É natural, faz falta, e é assim que se vai arranjando novas respostas e nos vamos adaptando às exigências, seja exigências físicas, seja emocionais, seja o que for, não é? Mas às exigências que o momento está a trazer. E portanto, e nessa vivência, nessa experiência, conforme vamos lidando com os conflitos, é que vai fazer a diferença de estarmos a promover o desenvolvimento saudável da nossa família ou não. E que isso é danoso, seja num, e isto estou eu a acrescentar, é danoso, seja num contexto conjugal, seja num contexto não conjugal. É, no fundo, o bebê ter que experienciar esse stress emocional à sua volta, não é? E que desvia o foco dos pais, do cuidado do
Sim.
bebê, para a sobrevivência emocional entre eles e a zanga que se pode ir estabelecendo ali entre eles.
Esse é o risco para o bebê. Até podemos clarificar também aqui algo que também acho que foi muito útil o seu comentário, porque pôs também, portanto, é importante distinguir aqui que há dois subsistemas que envolvem as mesmas pessoas, ou seja, é o subsistema casal e o subsistema parental. E para o bebê, o que é importante é que o subsistema parental funcione. E o subsistema casal pode não estar a funcionar, pode estar em conflito, mas o subsistema parental está preservado. Isso é uma possibilidade. Mas como é que pode estar preservado? Como é que se pode preservar o subsistema parental? Por um lado, ter consciência das necessidades do bebé, e por outro, estar numa postura de colaboração e não de competição. Vai havendo, de facto, muita desproteção e também negligência deste papel dos pais e das mães, como algo secundário para a sociedade, quando é exatamente o contrário, quando é exatamente um papel que deve ser valorizado, privilegiado, protegido, e que de facto também tem uma importância, como nós já falámos aqui, muito determinante no desenvolvimento do bebê nos primeiros 3 anos, e portanto, devia de facto haver aqui um reconhecimento deste papel e também no suporte que deve ser dado aos pais e às mães, continuado no tempo, de apoio às suas funções parentais, que muitas vezes também não estão reconhecidos. É preciso ir acrescentando estes fatores nos cuidados, nas intervenções, para que as mães e os pais também percebam melhor o que é que se passa com eles, enquanto pais e mães, que muitas vezes ter dúvidas e receios, e é perfeitamente normal, e também do ponto de vista do bebê. Portanto, este lado, de facto, mental, é assim, ainda uma coisa muito, muito tabu, muito negligenciada.
Sim, também talvez por ser menos concreta, ser mais abstrata, ser menos visível, não é?
É.
Também é mais difícil para as pessoas depois, não é fácil contabilizar, não é? Com o peso nós vamos vendo se o bebê está a ganhar peso ou não. O cordão vamos vendo se está a secar e se vai cair ou não naquele tempo.
Exatamente, é.
A parte emocional, como não é tão quantificável, é mais difícil de se lidar com ela. E sequer de se valorizar, porque
E é mais difícil falar sobre isso.
Também.
E aquilo que importa, sobretudo do ponto de vista do bebê, do seu direito aos cuidados, é que o pai e a mãe sejam, tanto quanto possível, sensíveis e responsivos às necessidades do bebê, porque isto é crítico. É crítico para o seu desenvolvimento. E de facto, isto constitui um direito básico. Um direito básico que está no mesmo plano do que ser alimentado, do que ser, do que ter rotinas de sono saudáveis. A necessidade do afeto e do cuidado e da atenção sensível e responsiva às necessidades do bebê é um direito. Os pais também têm um desejo muitíssimo grande de ser bons pais. Também têm esta necessidade, os pais, de irem tendo aqui algum feedback de que estão a fazer a coisa certa, de que isto está a resultar, os pais também têm esta necessidade de ser bons pais. Isto é um desejo intrínseco. E portanto, aqui o que é especialmente importante ter em conta em situações em que haja, enfim, mais do que a separação, conflito, eu penso que a principal preocupação para profissionais que lidem com situações enfim, de separação, com bebés muito pequeninos, é a atenção ao conflito e de que forma é que isso pode ou não ter impacto no bebê. Porque sim, o bebê é especialmente sensível ao conflito entre os pais, do ponto de vista da resposta que os pais vão ou não dar às suas necessidades, porque estão ocupados com outras coisas. Portanto, a questão da disponibilidade, da atenção, do cuidado continuado, de poder ser tranquilizados quando choram. Portanto, isto sim, portanto, a existência de conflito pode tornar os pais menos disponíveis e menos atentos às necessidades do seu bebê, porque estão a pôr as suas em primeiro lugar. E isto é preciso ir chamando a atenção. E de facto é uma coisa temporária, mas é temporalmente os pais são chamados a pôr de parte as suas necessidades, é assim mesmo.
Exato, faz também parte, não é? Isto leva aqui a pensar naquela questão emocional que não se vê, que estávamos aqui a falar, das tais memórias também, porque lá está, o bebê, por não ter ainda desenvolvido do ponto de vista cognitivo ali toda a maturação cerebral necessária para a organização da informação e organização das memórias, ele pode não ficar com a memória explícita do que foi acontecendo quando era na sua infância, não era? E na separação dos pais e desse stress a que pode-se ter estado sujeito, pode não conseguir evocar imagens claras desses acontecimentos, pode não conseguir evocar frases, palavras, emoções que sentiu nessa altura, mas os bebés ficam com memórias implícitas e que, por serem implícitas e não terem esse substrato neurológico em que as imagens e as palavras estão muito bem organizadas, mas há uma resposta corporal, fisiológica, que pode interferir muito com o desenvolvimento cognitivo da criança. Nomeadamente bebés que ficam mais super alerta, que ficam mais hipervigilantes, menos disponíveis para a aprendizagem porque estão sempre a tomar conta do estado emocional dos adultos à sua volta, ou ao contrário, bebés que se fecham para não ter que lidar com esse stress e portanto ficam mais autoabsortos, ficam mais virados para dentro, menos disponíveis e menos confiantes na relação com o adulto e portanto como isso, essas memórias implícitas podem ter implicações incríveis no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.
Exatamente, e é bom chamar os pais à atenção disso, explicar-lhes que os bebés de facto são especialmente sensíveis e vulneráveis ao stress, ao tom emocional, ao conflito, e portanto eles próprios depois também têm formas de expressar, como nós também já falámos, não verbais, que são tudo isso que disse, não é? A hipervigilância, a expressão facial, não é? De medo, o não seguir, no fundo, não seguir a mãe, não seguir o pai, bebés difíceis de regular, que depois, sobretudo, têm às vezes dificuldades na regulação das suas próprias necessidades, no sono, na alimentação, mas os bebés dão sinais e têm esta forma, de facto, muito especial e muito particular de expressar as suas emoções. E sem dúvida que a experiência tem esta imaturidade na organização da experiência, por isso é que é tão importante a continuidade. Os bebés vão, à medida que as coisas vão acontecendo de uma certa forma que vai sendo previsível, isto ajuda a organizar a experiência, não é? Se há violência no contexto, se há stress excessivo que o bebê não consegue regular, se há uma disrupção muito grande e uma mudança muito abrupta naquilo que era uma rotina habitual e passa a ser outra completamente diferente, tudo isto transtorna aqui esta organização da experiência, que no bebê é uma coisa feita sobretudo através do estímulo, não é? Do toque, do aparelho sensorial do bebê, e por isso é que ele é tão sensível aos estímulos sensoriais e, portanto, a memória vai sendo construída a partir do toque, do som, do tom afetivo. E isto tem uma impressão, no fundo, uma impressão no corpo, na mente do bebê, e que quando não segue aqui um fluxo que o bebê consiga organizar, ir organizando com a ajuda do adulto, naturalmente, porque ele não faz isto sozinho, isto pode provocar, de facto, pode mais tarde, e certamente vai aparecer.